a palavra igreja, elas são bíblicas, né? A igreja universal e a igreja local. E tem também uma terceira igreja, que é chamada igreja denominacional, está aqui na apostila, mas que essa é extra-bíblica, né? Não está na Bíblia. Ok? Que é o quê? É um conjunto de igrejas, né? Como ele dá um exemplo aqui, do Conselho Mundial de Igrejas, né? O CMI, que é também chamado de igreja, mas isso não está na Bíblia. A Bíblia não pede para que, haja isso, um conselho de igrejas, uma união de igrejas, para mandar nas demais. Tá? A única organização que Deus deu a nós foi a igreja local. Né? Não há autoridade bíblica para qualquer presidente, né, ou convenção que queira se colocar acima de qualquer grupo. Agora, é claro que é preciso haver uma convenção, né, como a gente faz parte da UNIEV, porque qualquer entidade que cresce, quando você cria uma entidade que cresce, igual a igreja, uma entidade que está em constante desenvolvimento, né, não é uma, por exemplo, uma família que se perde no tempo e que deixa de existir, aquele nome não é, a igreja ela sempre vai crescendo, então ela necessita de uma administração organizada. Né? Então daí que vem, por isso que servem as convenções de obreiros. Tá? Agora, na página 5, o que é a igreja? São duas as respostas. Né? Colossenses capítulo 1, verso 24. Colossenses 1, 24. Quem achar pode ler. Então a igreja ela é o corpo de Cristo. Tá? Agora, Efésios 2, 22. O que é a igreja? Primeiro, ela é o corpo de Cristo. Efésios 2, 22. Quem achar pode ler.
Vós juntamente sois invitados para morar no Deus.
Então a igreja, além de ser o corpo de Cristo, ela é a habitação de Deus, é onde Deus ele mora. No Antigo Testamento, Deus ele habitava no tabernáculo, nas tendas, né? Eles armavam o tabernáculo e Deus ele habitava no Santo dos Santos, falava só com o sumo sacerdote. No deserto falava com Moisés, né? Que fazia esse papel, essa função. Mas conforme foi instituído os sacerdotes, era só com uma pessoa que Deus falava. Mas agora, Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Né? Quando a gente fala assim, Deus está neste lugar, não que Ele esteja aqui dentro dessas quatro paredes, mas que Ele está em cada um dos irmãos. Né? A igreja é onde Deus habita. Né? E a igreja não é as paredes ou o salão, a igreja somos nós. Por isso que Jesus disse, onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, eu ali estarei. Agora, a igreja, ela é de propriedade exclusiva de Deus. Ela é de propriedade exclusiva de Deus. Ele é o dono e senhor da igreja. E o que diz que ele é dono são três coisas. Primeiro, foi ele que fundou a igreja, certo? Mateus 16, 18, aquela passagem que todo mundo conhece, quem achar pode ler. Mateus 16, 18, foi Deus quem fundou a igreja. E tem Efésios 3, 11, que fala que já estava, a igreja já fazia parte dos planos de Deus, né, do propósito de Deus há muito tempo. Efésios 3, 11. Então ele é dono, ele foi ele que edificou a igreja, tá? Foi ele que rendeu a igreja. Atos 20, 28. Né? Ele é propriedade, a igreja é propriedade de Deus por redenção. Atos 20, verso 28. Eu já achei aqui. Tá, então, a igreja, ela não pertence ao homem. Ela não pertence a homem nenhum, ela pertence a Deus. Né? Deus, ele é dono da igreja, porque ele edificou a igreja, ou seja, ele fundou. Ele é dono da igreja porque ele rendeu a igreja, né? Ele comprou a igreja com seu sangue. E também ele é dono por eleição. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 5, 2 a 4 diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Então, todos, né, do pastor ao porteiro, todos estamos aqui a serviço de Deus, né, trabalhando para o dono da igreja. Então, é irrelevante quando alguém quer se comportar como dono da igreja. Né, quando alguém quer, nós estamos gerenciando uma coisa que não é nossa, mas que nós fomos chamados para isso. Tá? Então, até aqui tudo bem sobre a igreja? O que significa igreja?
Nós
mesmos.
Oi? Nós mesmos. A igreja significa nós mesmos.
A igreja somos nós. Qual o significado da palavra igreja? Chamados para fora. Vai ter uma prova, né, no final do... E só quem tem que acertar uma quantidade, tá? Que nem vestibular. Tem que acertar uma quantidade, tirar uma nota boa para poder... ser aprovado, é isso, pastor? Então, é bom que os irmãos peguem bem aí, tá? Vamos lá. A missão principal da igreja, né? Foi Jesus quem fundou a igreja de Deus. E qual que é a missão? O que que a igreja tem que fazer? Está lá em Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20.
Portanto, e de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém.
Deixa aberto aí. Marcos 16, 15.
Disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura.
Volta, mãe. Então, em Marcos está dizendo para pregar, em Mateus está dizendo para ensinar, né? Porque fazer discípulos é ensinar. E ele não só diz fazer discípulos, mas ele diz batizando, e no verso 20 diz ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho mandado. Então, o que os discípulos aprenderam com Jesus, eles têm que ensinar para os próximos, têm que passar para frente. Então, a missão principal da igreja, ela tem esses dois, como é que eu posso dizer? Esses dois pontos, né? Pregar e ensinar. A pregação é o que salva. A pregação é o quê? Falar que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Isso é o que traz a pessoa. Mas como que a pessoa vai servir a Deus se ela não conhece esse Deus? E como que ela vai servir se ela não sabe o que tem que fazer? Então, aí entra o ensinamento. Ok? Então, essa é a missão da igreja, basicamente isso: pregar, a alma se salva, e aí você ensina ela sobre Jesus, ensina a palavra. E aí tem, essa é a primeira missão principal, é pregar, ensinar, e tem a segunda, que é, a igreja tem que ser o lar espiritual aqui na terra, dos que estão a caminho do céu, a caminho da glória. Isso está em Lucas 10, 34 e 35, fala da parábola do bom samaritano.
E aproximou-se a cores as feridas, deitando-lhes o azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu pagarei por um notário.
Amém. Então, isso é o cristianismo. É a igreja da qual nós fazemos parte, né? Tudo gira em torno disso, de pregar e ensinar. E é assim que a igreja ela cresce. Agora, no cristianismo, né, na nossa religião, não gosto de chamar de religião porque é uma coisa, né? Mas no cristianismo, o que nós temos que fazer a partir do momento que nós somos a igreja está reunida, o que a igreja faz, né? Digamos assim, quais as funções da igreja? Aí está aqui na nossa apostila que não é, nós não somos ritualistas, né, como o judaísmo. O cristianismo não é uma religião de rituais. Nós temos apenas duas instituições, duas coisas que Jesus deixou para a igreja fazer. A primeira delas é o batismo nas águas, tá? O batismo nas águas. E a segunda é a ceia do Senhor. Ok? Aliás, Santa Ceia é um termo popular, né, que não está na Bíblia. A Bíblia chama sempre de Ceia do Senhor, nunca de Santa Ceia. Santa Ceia é que a gente fala assim por... É uma linguagem popular, mas não é bíblica, tá? Então, batismo nas águas e a ceia do Senhor. Isso é as únicas duas coisas que a igreja ela tem, ela faz. A pessoa vem, ela recebe Jesus pela pregação, ela aprende sobre Jesus pelo ensinamento e ela entende que ela tem que se batizar, né, e participar da ceia. O batismo, como o pastor Maurício explicou aqui na quinta-feira, ele falou muito bem. O batismo nas águas é quando você entra na água, você está morrendo com Cristo, né? Quando você afunda na água, você está sendo sepultado. E quando você sobe de novo, você está ressurgindo, está ressuscitando com Cristo. Né? E aqui, Mateus 28:19, nós temos a fórmula do batismo. Né? Como é que batiza uma pessoa? Mateus 28:19, quem achar pode ler.
Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Então, uma coisa é a fórmula, né? Como que batiza. Outra coisa é a autoridade do batismo. Tá? Atos, capítulo 2, verso 38. E também 10:48. Atos 10:48. Então, a autoridade que há no nome do Senhor, né? Com essa autoridade nós batizamos. Mas não quer dizer que quando descer a pessoa nas águas, você tem que batizar só em nome de Jesus. Não, tem a fórmula que está em Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batismo, para nós, é imersão, né? A palavra batismo vem, acho que do grego, né? Do grego, baptismo, que significa imergir ou mergulhar. Tá? Então, para nós não existe batismo se não houver o mergulho, se não houver a imersão total na água. Tá? Não é colocar um pouco de água, lavar só uma parte, não. Tem que imergir completamente. Isso é o batismo para nós. Em Mateus 3:16, a gente viu que Jesus ele entrou na água, literalmente, ele estava saindo da água.
E o Manassés disse: só ele nessa parte em que Deus reconheceu ele como filho, depois do batismo? Ou não?
Não que houvesse uma necessidade de Deus reconhecer, né? Mas foi como, digamos assim, Deus assistindo, Deus fazendo presente no batismo, que é um momento importante, né? É o início do ministério do Filho de Deus na Terra. Então, Deus se apresentou, o Espírito Santo se apresentou. É a única passagem na Bíblia aonde temos a Trindade reunida, né? Jesus na água, né? Deus falando em voz audível do céu, como voz de trovão, e o Espírito Santo que descendo sobre ele, como se fosse uma pomba.
Esse batismo na água, Moisés, ele pode ser uma água corrente, uma água parada, o que faz?
Em qualquer água. É claro que é melhor que seja uma água parada. Às vezes que ela seja corrente, se não houver nenhum perigo, né, e você puder fazer o processo de mergulhar a pessoa e trazer de volta, tudo bem. Ok? A Bíblia diz até mesmo que Filipe, né, porque...
No caso de uma situação que eu disse, a pessoa estava lá no hospital, aceitou Jesus, logo em seguida passou por lá, pegou um copo, fez a expressão como se estivesse batizando, sei lá. Porque você falou que precisa emitir. A
pessoa estava no hospital, né?
Não pode ser assim.
Vai pela fé. Aí vai pela fé.
Vale, gente.
Porque também a pessoa não tinha como sair dali, né? O batismo é o quê? Esse batismo é o quê? É o ingresso da pessoa na igreja. Ele é a pessoa ingressando na igreja. Ou seja, ela está dizendo publicamente, né, professando publicamente a sua fé. Isso é o batismo. Tá? Aquele que crer e for batizado será salvo. Okay? Batizado nas águas, ou seja, ingressado na igreja. Confessou publicamente a sua fé. A pessoa que realmente morreu para o mundo, né, não só no batismo, mas morreu para o mundo em ações, em obras, em seu caráter.
Porque isso precisa cuidar da sua autoridade para Cristo, ele não tem que se batizar. Ele aceita, crê, já foi foi salvo.
Já foi salvo.
O batismo foi um ato simbólico, você não usava o verso desse tipo.
Sim, o ladrão na cruz ele foi salvo sem ser batizado, porque não tinha como ele se batizar. Não dava mais tempo, ele estava morrendo. É igual quando você pergunta para alguém que está morrendo no hospital se ele quer aceitar Jesus, você prega para ele, é a última chance dele. Mas agora, quem está aqui, está na igreja, um ano, tá? Essa pessoa ela tem que se batizar, porque todo mundo entende que deu tempo dela se batizar, ela que não quis. Ela que não quis largar o mundo, tá? Vamos lá. Tem mais alguma dúvida do batismo? Qualquer lugar pode batizar. O Felipe, ele pregou para um centurião que estava de passagem, a gente vai chegar lá. E pregou a palavra, ele creu e falou, eu quero ser batizado, eu quero professar a minha fé. E aí eles acharam um lugarzinho onde tinha água, e ele falou, quem me pede ser batizado aqui? O Felipe falou nada, então eles desceram, o Felipe batizou ele, pronto. Foi batizado, já faz parte da igreja. Depende de como que é o batismo lá no aniversário.
Já vai ser.
É batismo, é batismo, né?
Na piscina.
É um só batismo, um só Deus, uma só fé.
Então, mas
ela não aceita.
Não, mas ela não pode, porque ela tá amigada. Mas isso é pecado.
Entendeu? É batizado, não pode.
A gente já é batizado, quando está em pecado, a gente também não pode tomar aceita. Entendeu?
Só que não. Porque se nós estivéssemos batizados com o negócio, é que Deus iria libertar ela.
Mas assim, o batismo é aqui dentro, a transformação é aqui. O batismo é o ato externo, né, que prova a mudança no interior. Entendeu? Você já. Batismo é coisa séria. Ah, eu já creio piamente em Jesus, eu não pretendo voltar para o mundo nunca mais, quero servir a Deus, então eu vou me batizar. Se eu estou com dúvidas ainda da minha fé, eu não me batizo. Pois é, tem que haver a pregação, né, a conversão, a pessoa tem que entender que a vida dela está mudando, tem coisas que ela não pode mais fazer, né? Não é questão de não poder fazer, se ela for transformada realmente, ela não vai querer fazer coisas que não agradam a Deus, tá? E qualquer um pode batizar uma pessoa, você precisa ser um ministro, ser, né, um pastor, não há necessidade. Dependendo da situação, igual estava o Felipe ali, o rapaz, foi lá e batizou ele, tá? Você pode batizar a pessoa. A gente faz o batismo lá na chácara, né? Na chácara ali que fala, onde a gente batiza, é um sítio tipo um sítio, a gente batiza lá no lago mesmo, mas também pode ser batizado em tanque, né, uma piscina. Teve uma igreja que o pastor fez, um dos irmãos tinha uma, acho que é chácara, fala. E lá tinha piscina normal, água com cloro, água azul.
Nossa, é só um pouco, você conversa com a pessoa, não tem batizado, não tem batizado com a pessoa.
Não, sim. Qualquer um, obreiro, né, uma pessoa que tem a orientação, né, entregou a palavra ali, tudo direitinho, entendeu? Não é ela que é ali que vai batizar o outro, não, ainda. Ainda. É claro que o batismo, ele já está entre os judeus há muito tempo, né? Era um símbolo da purificação, né? Levíticos capítulo 15, verso 16.
Também.
Lavar com água. Oi? Pode ler.
Também o homem, quando sair dele, a semente da cópula, toda a sua carne, banhará com água e será imundo até a tarde.
Então, eles lavavam com água, mas lá em Hebreus diz que quase todas as coisas se purificam com água. Costume do judaísmo. Então, é uma coisa que já existia, não foi inventada ali com João Batista. Tá? Como muita gente pensa, foi João Batista que inventou o batismo. Não. Vamos lá. O que significa batismo?
Submergir.
Onde está a fórmula do batismo?
A fórmula do batismo?
Que passagem? Onde está na Bíblia a forma?
Mateus 18, 19. Mateus 18, 19. 18, 19.
Então, essa é uma das primeiras coisas. É uma das duas coisas que Jesus deixou para a igreja fazer. Né? E vai dizer, conhecer a minha fé publicamente. Então, a outra coisa agora, a outra instituição que Jesus deixou para a carta da igreja é a ceia do Senhor. Né? O ato de praticar a ceia.
Antes de você dizer isso, uma confissão de fé. Qual que é o propósito? Assim, a pessoa ouviu a palavra, entendeu e quer aceitar Jesus. Qualquer confissão de fé.
Sim, qualquer crente. Qualquer crente, você pregou a palavra para um amigo seu, você quer aceitar Jesus? Repete comigo. Eu aceito o Senhor Jesus como o único salvador da minha vida. Entendeu? Qualquer crente pode fazer a confissão de fé. A ceia do Senhor. A ceia, no Velho Testamento, é chamada de Páscoa. Páscoa é passagem, né? Em Mateus, Marcos e Lucas é chamado de Páscoa, igual no Antigo Testamento. Em João é chamado de ceia. Em Atos dos Apóstolos é chamada de comunhão. Em Coríntios é chamada de partir do pão. Em Apocalipse é chamada de bodas do Cordeiro. O batismo e a Santa Ceia está intimamente ligada à vida do Senhor Jesus. Ele começou seu ministério se batizando e ele terminou com a ceia entre os seus discípulos. Da mesma forma, nós começamos o batismo e vamos terminar nas bodas do Cordeiro lá no céu. Então, a ceia, ela tem vários nomes, né? Dependendo do livro. É Páscoa, é ceia, é comunhão, é partir do pão e é bodas do Cordeiro. Tá? A Páscoa é porque eles saíram do Egito, né? A Páscoa foi fundada ali com a saída do Egito. Em Êxodo, capítulo 12, verso 27. Né? Eles comeram a Páscoa já comemorando a saída, a libertação do Egito, quando Deus mandou a última praga sobre o Egito. Então, Páscoa significa passagem, né? Ou saída. E aí tem a pergunta, né? Por que que eles estavam comemorando no Egito a saída, sendo que ainda não tinham saído? Lá em Hebreus, capítulo 11, fala que isso foi um ato de fé, comemorar a saída antes de sair. Né? Hebreus 11, 28. Né? O próprio Deus é quem orientou seu povo a fazer esse ato de comemorar as coisas antes de acontecer.
Festa do Pentecostes tem alguma coisa a ver com Páscoa?
Não. A festa do Pentecostes é a festa da colheita. Não é isso, pastor? Mas é 50 dias depois da Páscoa?
Depois da Páscoa.
50 dias depois da Páscoa vem a festa da colheita para os judeus, o Pentecostes. Né? Depois a gente entra aprofunda nessa questão do Pentecoste, que é um outro assunto bem grande. Vamos lá, a ceia do Senhor na igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Quem achar pode ler.
Não sei se foi o diabo que é.
Vamos lá, Mateus, Lucas, Marcos e Lucas é Páscoa. Mateus 26, 17. Quem achar pode ler. Depois João 13, 14.
Sim. Mateus 26, 17?
Isso.
Nos diz assim: no primeiro dia da festa dos pães, asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos e pratiquemos? Onde queres que façamos os preparativos para começares a Páscoa?
Isso. É bom também que vocês vão ficando bom de Bíblia, né? Faz o exercício aí de abrir, fechar a Bíblia, de procurar. João 13, 4. Então, você está vendo que Mateus eles chamaram de Páscoa e agora João chamaram de Ceia. Atos 2, 42. Em Atos já está falando os dois, né? Comunhão e partir do pão. 1 Coríntios 11, 24. Todo mundo conhece.
A partir disso, isso é o corpo que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim.
E bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, versos 7 a 9. Amém. Então, é Páscoa porque saíram, é ceia porque fala de alimentação, é comunhão porque se reúnem, é partir do pão porque dividem, é bodas porque fala de uma aliança, tá? Então, Páscoa, porque saíram, também nós fazemos a ceia aqui como um símbolo da nossa saída. Nossa saída da onde? Da terra, daqui, do mundo, para o céu. Mesmo jeito que o povo saiu do Egito, nós estamos fazendo a ceia aqui antes de sair, né? Já como ato de fé de que realmente nós vamos sair daqui. E é ceia porque fala de alimentação. Ceia é como se fosse janta, tá? Ceia é uma refeição que é feita à noite, tá? Então é sempre à noite que se faz ceia, né? Ceia refere-se à refeição de noite, tá? Hebreus 11, 28. Água? Não, na verdade, a gente vai chegar lá já. A gente já vai chegar nessa parte aí. 28. Amém. Pela fé, celebrou a Páscoa. Vamos lá. A ceia do Senhor na igreja de Corinto. A gente vai entrar nessa questão aí que o Mike falou, que tem que ser suco de uva, que tem que ser pão. Vocês vão saber se tem ou não tem que ser. 1 Coríntios 11, 28.
Examine-se quando o homem...
Oh, perdão, 23. 28, 23.
Porque também como semente, o Senhor Jesus à noite em que foi traído tomou pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai também, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Então olha só, essa passagem é muito importante para nós, né, realizarmos o ato da ceia. Só que o interessante é que Paulo já tinha ensinado sobre isso e ele torna a ensinar porque os irmãos estavam fazendo tudo errado. Alguém, outro irmão, lê aí o verso 21 do capítulo 11 de 1 Coríntios.
Pois quando comeis, agora se apressa com a sua própria ceia, assim quem come e o outro se embriaga.
Então tinha gente comendo antecipadamente, né? O verso, e tinha gente que se ajuntava para o pior. É, existia uma ceia particular. Verso 18. Verso 19. Então você vê aí que tinha gente que estava ceando em particular, sozinho, tinha gente que estava comendo antecipadamente, tinha dissensões, tinha heresia, conforme o verso 19, E conforme o verso 21, né, tinha o grupo dos comilões e dos beberrões, né, os que comiam além da conta e os que bebiam além da conta, né? Até na apostila está o desenho do rapaz aqui bêbado. E o outro gordinho com um frango enorme na mesa.
A palavra que a gente lê na Bíblia, eu não entendo o significado. O creio, quer dizer o quê?
Em parte o creio, ele acredita. O creio é do verbo crer.
O creio quer dizer creio.
Isso, ele disse que ouviu dizer que há dissensões, né, não é isso?
É.
E em parte o creio, e em parte eu acredito no que eu ouvi dizer.
Aí seria eu creio.
É. Em parte eu creio.
É porque é uma vírgula, ela pode mudar o que dá.
Sim, sim. Então aí, por causa de toda essa bagunça na hora de ceiar, é que ele passa a instrução tudo de novo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, e vou ensinar de novo agora, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tá? Então ele dá essa orientação acerca da ceia. Então a ceia, ela não pode... ela tem que ser igual, não pode ter uns que vai comer mais, outros que vai beber mais, ela tem que ser unânime, né? Não pode ser um vai primeiro, depois vai o outro, um vai sozinho, o outro não. É por isso que a gente espera uns pelos outros, né? E todo mundo poder participar, e aí todo mundo participa.
Na verdade, existe uma história a respeito da questão financeira, né? Uns mais ricos, outros mais pobres, por isso que aqueles que eram mais ricos, né?
Sim. Porque quando eles faziam a ceia, não era exatamente do jeito que a gente fazia aqui, era uma mesa mesmo, né, pastor? Com bastante comida, era um banquete.
Banquete, né?
Muita gente vai dizer agora: nossa, por que a gente não faz assim? Sim, estamos chegando aqui agora, né? Estamos chegando aqui agora. A ceia nas igrejas de hoje, aqui já explica a sua questão, esse texto aqui, né? A ceia. A gente bebe um líquido que vai simbolizar o sangue de Cristo. E a gente come o pão que simboliza o corpo de Cristo. Mas não é obrigatório ser o suco de uva. Como também não é obrigatório ser o pão. Por que não é e nem pode ser? Porque não é todo lugar que tem uva. Né? Aqui no Brasil temos, amém. Temos pão de trigo normal, amém. Mas não é todo lugar que tem. Por exemplo, como está dizendo aqui, e eu nem sabia disso, lá na África, eles usam fruta no lugar do pão. Ou seja, porque não tem pão, não tem uva no meu país, ou no meu bairro, ou na minha cidade, eu não vou fazer a ceia? Está entendendo? Então, pode ser água, pode ser o suco comum que tem na região. Você vai apresentar ao Senhor, mas é claro que o suco da uva é a preferência, né, devido que vai simbolizar o sangue de Cristo.
Sim, até porque o judaísmo é um costume deles, até as próprias mãos são condenadas, a gente pega um copo de vinho, bora na chupeta, a gente vai dando para a criança. É normal tomar o próprio vinho lá, eles tomam vinho, não é isso que a gente vê hoje aqui, mas é o vinho deles por Deus. É um costume do judaísmo, eles beberem vinho. Quando você vê até pobre, quando a gente se bate morte, tomar um cálice de vinho, por causa da tributação do seu estômago.
Uhum.
Agora hoje não dá para a gente fazer um segundo na igreja, isso aqui vai dar uma brecha para mim, como é que a gente vai aproveitar o caso sem a gente achar?
A igreja católica não toma vinho, não toma pastor. Bom, nem pastor de dentro. A igreja católica, o segundo era o diabo, uma violência.
Era um corte a terra.
Eu te perguntar isso.
Sim. Tem pessoas que tomam puro, que tomam mulher puro, até receita médica, até pro coração.
E
atirar a intenção. Coração tá bom, né? Se a gente for interessar da minha. Bom, vamos lá.
Simbora? Então, vamos lá, deixa eu.
Ô, Marcos, é interessante você falar que eu tava vendo isso, não. Questão da fruta, né? Então, o ato como. Então, como o ato do pão se usa no corpo. Ele disse qualquer massa, né? Pode ser qualquer tipo de massa que poderia simbolizar o corpo.
Sim.
Então, você fica como um ato simbólico, na verdade, né?
Exato.
Mas espiritual, né?
Um ato simbólico, porém espiritual. Então, vocês estão entendendo o sentido da ceia? A ceia é a nossa comemoração, né? É a nossa Páscoa, a nossa saída do mundo para o céu. E é o ensaio que nós estamos fazendo aqui também, porque lá nós vamos ter a ceia, as bodas do Cordeiro. quando entrarmos lá. E é a participação no corpo e no sangue, simbolicamente.
É, eu vou falar mesmo simbolicamente, mas voltando para ter versículo São João 6,3, que tu não comes que parte com o Senhor, né? Tu não comes não, que parte com o Senhor, por quê? Senão a pessoa pensa que é um ato simbólico, pode expressar sempre. Não sou eu que pensa que é um ato simbólico, ah, toma sempre, bebendo, fazendo tudo, né? O negócio, né? Pela palavra, você mostra que está na porta do mundo.
Sim, sim. Reconhecimento, participando da morte e ressurreição do Senhor, né? Em memória de mim. Ou seja, para a gente nunca esquecer, né? Isso é para você nunca se afastar da cruz, né? É uma forma para a gente ver quanto é importante estar próximo da cruz de Cristo. Nunca se esquecer disso. Porque quando você esquece, você vai perdendo aquele temor. Entendeu? É como alguém te fez um grande favor, que nem Jesus nos fez, sem a gente merecer. E se você vai esquecendo isso, você vai perdendo o temor com ele, a comunhão, a amizade, como um amigo que você deixa de conversar.
Então, eu queria saber, não sei se essa informação, por que na Igreja Católica não se pode morrer a hóstia, que também é simbologia do pão?
Ah, não sei. Não sei nem o que é hóstia.
Hóstia é o pão.
É o pão.
A massa,
a horta ela é tão fininha, se você colocar na boca, ela.
Então, você é de todas, tem umas que não derrete.
Ah, entendi. Então lá eles engolem direto. É que assim, é outro costume, né? Amém. Amém. Então a igreja é isso. Duas coisas que Jesus instituiu: batismo e ceia. Vai falar? Amém. Vamos lá. Batismo com Espírito Santo. Já é outra área agora, tá? Mas ainda está dentro da eclesiologia. Batismo com Espírito Santo.
Batismo com Espírito Santo. Qual é a palavra?
Não, é batismo com Espírito Santo, não é isso? É com o Espírito. É bem assim, todo mundo é batizado no Espírito, né? Quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito vem, o Espírito Santo passa a habitar em você, porque você é igreja, certo? Você vai sendo transformado pelo ensinamento da palavra, você vai aprendendo a palavra, você vai sendo transformado. Então, quando você passa a acontecer essa transformação dentro de você, você se torna a igreja do Senhor, mesmo que ainda você não desceu as águas, né? Mesmo que ainda você não confessou publicamente com o batismo nas águas, mas você já é a igreja. Então você é a habitação de Deus. Então você tem o Espírito Santo na sua vida. Agora, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente, né? E que não é obrigatório para entrar no céu, não é obrigatório para se salvar, ok? Mas ele é um revestimento de poder, como vocês estão vendo aqui na página 9. É um revestimento ou dotação de poder do alto, que é recebido através do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que traz isso para as nossas vidas, por isso que chamamos de batismo com o Espírito Santo. Tá? Sim, o batismo com o Espírito Santo, sim, é um revestimento. Então, o Espírito Santo, ele capacita, né? O batismo com o Espírito Santo capacita o crente a uma vida de profunda adoração e serviço a Deus. Lucas 24:49. Sim, você aceita Jesus e a transformação vai acontecendo, você recebe. Não que aceitou Jesus, você já recebe o Espírito Santo, porque ele não habita em templo sujo. Mas vai acontecer a transformação, certo? Porque a pessoa aceitou Jesus hoje, mas ela não se libertou completamente. Amanhã ela bebe de novo, ela fuma de novo, está com vício ainda. Entendeu? Mas ela, poxa vida, aceitei Jesus, eu preciso me consertar. Mas pelo menos que ela aceitou, ela já está consciente. Mas
Jesus,
né?
Oi? Não, mas ele está com o batismo que você está falando. Lá em Mateus 3, o logo de Jesus foi batizado, a vida do Espírito Santo. Então, ele deu seu batismo. Né? Antes do batismo, não. Né? Então, você fala que é muito batismo, antes de ser batizado nas águas. Dificilmente, se a pessoa está em comunhão com Deus buscando, sim. Se a pessoa está na prática do mundo, não. Porque o povo de Deus tem como, né, habitar Como foi isso? Eu sou que ela foi batizada no Espírito, para nos colocar aqui no Espírito.
Sim, porque o batismo nas águas, né, é o ato externo de que você foi batizado por dentro. Houve uma transformação, certo? De aquela devoção, de servir a Deus, tudo, e você deixou o mundo para trás. Não é porque quando a gente desce as pessoas nas águas, não quer dizer que ela vai voltar já e nunca mais vai pecar. Entendeu? Não é isso. É a transformação acontece aqui dentro pela palavra. A palavra vai transformando a pessoa e aí sim ela chega naquele nível de que ela fala: estou pronto para descer as águas, ou seja, estou pronto para confirmar publicamente para o céu e para o inferno que eu quero ressuscitar com Cristo, quero morrer para o mundo e viver para Deus. Bem, então aí o batismo com o Espírito Santo é outra coisa totalmente diferente, que é um revestimento de poder. Quem achou Lucas 24, 49? Pode ler.
Essa palavra poder original, em grego, fala sobre dinamos, esse poder individual, é uma capacitação maior, é assim que os fatos vão tratar aquela autoridade, esse poder de um revestimento que a gente está falando, né?
Sim. Sim, porque você desceu as águas, você foi transformado, você tem o Espírito Santo. Só que para que a gente exerça a nossa função aqui na Terra, como servos do Senhor, pregue a palavra com mais ênfase, enfrente os demônios, enfrente tudo, então Deus ele nos dá uma capacitação maior, entendeu? Que vem do Espírito Santo. Isso é o batismo com o Espírito Santo.
Jesus ele começou a fazer os milagres depois do batismo do Espírito Santo?
Eu não posso dizer, né, que Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo. Não necessariamente, mas o Espírito Santo desceu sobre ele depois que ele desceu as águas. Porque descer as águas é morrer para o mundo, viver para Deus. Quando você morre para o mundo, vive para Deus, você tem o Espírito Santo, ele desce sobre você. Mas isso ainda não é o batismo com o Espírito Santo. Entendeu? Porque você morreu para o mundo e viveu para Deus, não no descer as águas, né? Morrer para o mundo e viver para Deus não está na transformação interior. Aí você recebe o Espírito Santo, porque ele habita em templo limpo.
Não, eu entendi. Eu quero saber, assim, se...
Os milagres é por causa que ele foi batizado com o Espírito Santo.
Não, se foi feito depois ou ele fez antes, então?
Não, o primeiro milagre de Jesus foi a transformação da água em vinho. Então, foi depois que ele desceu as águas.
E o discípulo, foi depois ou antes também?
Os discípulos fizeram antes. Enquanto Jesus estava aqui na Terra, eles já expulsavam demônios, já curavam enfermos. Porque, assim, oração, né, é o que traz o poder espiritual, né? Por exemplo, eu posso dedicar minha vida a ler a palavra e orar, fazer uma hora de oração por semana. Isso já é o suficiente para receber o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de fazer a obra, Deus pode batizar você com o Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que você falou em línguas hoje, amanhã você vai tocar no enfermo e vai curar ele. Por quê? Porque é necessário uma vida de oração, de profunda oração. Jesus, quando ele parava para orar, ele ficava horas, ele virava a noite orando, ele não dormia, entendeu? Então, ele orava muito, muito. Então, por isso ele tinha toda aquela unção enquanto estava aqui na Terra. Jesus não tinha poder de Deus, ele era 100% homem, né? Sem deixar de ser Deus, mas só que sem o poder que Deus ele tem. Então, ele teve que buscar o poder por si mesmo. Por quê? Porque ele teve que viver igual a gente e provar para nós que é possível, né, levar uma vida santa, perfeita e agradável diante de Deus. Então, por isso que ele curava porque ele era Deus. Não, porque ele orava muito, porque ele buscava, porque ele fazia por onde?
Então, seria...
Foi? É, oração.
A gente é batizado nas águas com reconhecimento, né, de Deus, né, reconhecimento de Deus, mas só tem um detalhe aí. Quando nós é batizado pelo Espírito Santo, nós falamos em mistério, não é isso? Por falar em mistério, a gente está falando com Deus ou a gente está edificando nós mesmos?
As duas coisas. As duas coisas.
Quem ora em línguas, seu espírito ora bem, né? Não fala aos homens, mas fala diretamente a Deus. É uma língua que só Deus entende, tá? E aí Paulo diz: eu prefiro falar, né, três palavras no português claro do que mil palavras em língua estranha, porque em língua estranha ninguém vai entender, ninguém vai ser edificado. Tá? Você pode até sentir alguma coisa quando alguém fala uma língua estranha, mas isso não é a edificação. A edificação é o conhecimento que entra pelo seu ouvido, desce para o coração e faz você corrigir os seus erros. Edifica a si mesmo. Mas não ao próximo. Não, existe o dom de interpretação de línguas, tá? Só que existem os tipos de línguas estranhas, né? Nem toda língua é para ser interpretada, entendeu? Tem língua, por exemplo, a pessoa foi batizada, ela fala três línguas estranhas, ela fala uma frase. Não quer dizer que aquilo tem que ser interpretado, porque às vezes o que ela está falando ali é uma adoração a Deus. Então não há necessidade. Mas tem a língua estranha que é própria para interpretação. Esse tipo é Deus usa a pessoa para falar com a igreja, a pessoa fala em língua, o intérprete levanta e interpreta o que Deus está falando. Né? É praticamente uma profecia sendo entregue na linguagem de Deus. Língua dos anjos não tem nada a ver com língua estranha. A língua que a gente fala, não tem, os anjos não entendem. Os anjos não entendem, tá? Não é a língua dos anjos. Porque se os anjos entenderem, então Satanás também foi anjo, vai entender. E não faz sentido a gente falar um negócio que o diabo vai entender. Que o meu irmão não vai entender e o diabo vai entender. Ele fica na vantagem, né? Não faz sentido. Então só Deus entende. Só Deus sabe o que você está falando quando você suba na vassouriana. Só Deus sabe o que isso quer dizer. Vamos lá. É revestimento de poder. Atos 18, verso 8. Lê aí. Termina aí, batizados? 10:46. Atos 10:46. Sim, sim. Tá, o Espírito Santo foi prometido no Velho Testamento, mas Joel 2:28, aquele texto que todo mundo conhece, Joel 2:28, quem achar pode ler. Joel, vocês sabem onde é que está Joel? Depois a gente vai trazer um básico de Bíblia, né, pastor? Porque eu estava olhando a apostila, ela não entra nesse termo, né, da divisão da Bíblia, por exemplo, entre outras coisas básicas.
Não tem, mas acho que o final tem bibliologia. Se não tiver, ela traz bibliologia.
Traz. 2:28 e 29, se for o caso.
E depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas se profetizarão, os vossos velhos terão sono, os vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu Espírito.
Amém. Isso foi prometido no Antigo Testamento e confirmada no Novo Testamento. Lucas 24:49.
24:49. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai, e cai, porém, na cidade de Jerusalém, até que o alto seja revestido de poder.
Amém. Batismo com o Espírito Santo é o revestimento de poder para que a gente tenha uma vida de devoção a Deus e serviço a Deus. Porque é tudo que nós somos, na verdade, é isso, servos. Estamos aqui para servir a Deus. Tá? Então, o batismo com o Espírito Santo vai nos capacitar para fazer melhor esse serviço. O cumprimento da promessa está em Atos 1, Atos 2, do verso 1 ao 4.
Quando é chamado assim, eu sou Deus me usa, mas hoje eu falo de Deus. É o batismo.
É o... Parou aí? Então, você... Todos foram cheios do Espírito Santo?
E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe consentia de falar.
Amém. Você não fala em línguas ainda, mas é usado por Deus. Você é um vaso de Deus, é um servo de Deus, você ainda não recebeu o revestimento, mas isso não quer dizer que você não vai fazer a obra. Os discípulos faziam milagres muito antes da descida do Espírito Santo. Apolo pregava também já sem ser batizado com o Espírito Santo.
Quando a pessoa pergunta, você é batizado com o Espírito
Santo? Não. Se você não fala em línguas é porque não foi. A evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, né? Tem lugares por aí que prega que se você sorrir muito, ficar feliz na presença de Deus, pronto, você foi batizado com o Espírito Santo. É.
De qual forma?
Você sentiu uma alegria, você foi batizado.
De ministrar o batismo com o Espírito Santo.
Foi?
De ministrar o batismo com o Espírito Santo.
Então, vamos lá. Tem gente que faz isso, né? Vou orar para Deus batizar.
Tá bom. Vamos dizer assim, eu conheço pessoas que moram, mas não falam muito.
Aí é que tá. Rodar, pular, gritar, não quer dizer que a pessoa está cheia de Deus. Ela está sentindo Deus, está sendo influenciada pela unção de Deus esparramada no ambiente, mas não quer dizer que ela está cheia. Porque o que enche o crente é a oração e a leitura da palavra. É isso que enche. Não é porque veio o pregador cheio de Deus ali, pregou, citou um monte de versículo, né, Orival? É uma benção quando ele faz isso. E aí a pessoa sai pulando, rodando, quer dizer que ela se encheu, ela sentiu, né, a emoção dela foi tocada, ok? Cada um adora a Deus segundo o seu consentimento. É como diz um pregador muito conhecido, é o sobrenatural quando toca o natural, alguma coisa acontece. E aí a pessoa esboça uma reação. Mas isso não quer dizer que ela está cheia. É por isso que você vê pessoas pulando, rodando, e daqui a pouco está fazendo um monte de coisa errada. Você fala, mas como é que pode isso? Era o demônio? Não exatamente, ela sentiu realmente, porque regozijo, isso, uma alegria muito grande, um negócio que nem tem pessoas que expressam aquela alegria, né, no movimento, mas tem gente que fica feliz e fica assim maravilhado e não sei o que, né, e alguns lugares falam que foi batizado, mas a única coisa que prova que realmente foi batizado o Espírito Santo é quando a pessoa fala em línguas. Não várias línguas, mas uma frase, duas palavras, alguma coisa assim.
Mas eu sei que o interessante que o mundo está falando é que a verdade é que está acontecendo. Tem muito profeta que prega, só que você não entende a pregação, você não entende aquele ensinamento que ele passa. Muitas das vezes porque o próprio irmão foi pela emoção no púlpito e acabou.
Grita, é o pregador animador de torcida, né? Vai, adora, adora, vai, vai, vai. Recebe, 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 recebe. Aí os irmãos.
Então, quer dizer que não é o Espírito que roda essa pessoa?
É uma reação por causa do Espírito Santo.
Mas essa coisa que a gente sente.
A gente já está saindo do tema, mas assim. Pastor Rodinei, creio que pode explicar também, mas essa é uma reação por causa da presença de Deus, por causa do Espírito Santo. Tem gente que chega a cair, porque é muita coisa, quando o anjo, não é Deus, o anjo aparece para Daniel, ele cai, fica sem força. Então, quando a presença de Deus começa a descer, a Shekinah, a nuvem, o Espírito Santo está forte no ambiente, né, reações começam a acontecer.
Vamos pegar a passagem lá de Atos, então, só para adiantar um pouco.
Sim. Em Atos 2, quando eles foram batizados, né, ouviram eles falar em línguas e ficaram maravilhados. Ouviram eles reagindo de outras formas e pensaram que estavam embriagados.
Depois do dia do Pentecostes, estava posando no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento, veemente, um som, não foi um vento, veemente, o pecuoso encheu toda a casa que estava assentada. A palavra que encheu completou toda a casa, já vem com a palavra de poder que veio sobre ele. E foram vistas por eles línguas e partidas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam lutando, mas não está falando quando estavam embriagados, talvez.
É mais para frente. Mas assim, eles foram cheios porque eles estavam sendo batizados, selados com o Espírito Santo.
Sim, agora eu quero falar outra coisa aqui sobre a questão da língua.
Sim, que...
Porque se você observar aqui, correndo daquela voz, juntou sua multidão, que estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
Nativa.
Língua nativa. Quer dizer, a língua estranha. Língua nativa, por exemplo, um era grego, o outro vai.
O que estava acontecendo é que aqui, nós estamos aqui os discípulos, todo mundo aqui é os judeus, certo? E Jerusalém estava acontecendo a festa do Pentecoste. E na festa do Pentecoste, ou a festa da colheita, vem um monte de gente de fora, de outros países. Então veio gente da Fenícia, veio gente da Arábia, veio gente lá do... Como é que é o nome daquele rapaz que ajudou Jesus a carregar a cruz?
O Sirineu,
veio gente lá da Sirene, entendeu? Então veio gente de várias outras nações. E quando eles viram os discípulos falando em línguas, eles falaram, mas rapaz, eu tenho certeza que ele mora aqui pela roupa dele, pelo estilo dele, e ele está falando, está adorando a Deus na língua do meu país. Está entendendo? Ou seja, quando o Espírito Santo desceu, as línguas que eles falaram foi... Digamos, se fosse hoje, quando o Espírito desceu, eles falaram inglês, falaram espanhol, falaram japonês. Ninguém falou português daqui, mas todo mundo falou língua de outro lugar, de outra região da terra, de outro país.
Tá, mas como o Alan falou sobre a questão do honrar, eles falaram, então eles vão pegar, vão esforçar aquela parte que Davi dançou, que Miriam dançou, por exemplo. Ele foi cheio do Espírito Santo, assim, tinha a presença do Antigo Testamento, trazendo já para o período do Espírito, claro, lá no Antigo Testamento. A forma de ser cheio, esse rodar, isso aqui foi uma evidência, foi só que passou lá no seu momento, que preencheu Davi ali, você acha que aquilo ali não foi momentâneo só em Davi?
Não, Davi estava se alegrando.
Só foi uma alegria.
Ele estava se alegrando na presença de Deus, porque estava recebendo. É que assim, dança é dança. Não vai espiritualizar a dança. Dança é dança. Ele estava se alegrando. Miriam dançou comemorando a saída do Egito.
Vamos pegar então o que Moisés tirou da parte dele e deu para o 70.
Aí eles, aí já é outra coisa. Aí já foi uma. Já veio de Deus, né? Pediu para ele. Tipo, Deus falou para Moisés: eu vou tirar de você e vou passar para os 70 que eles vão te ajudar. Vou fortalecer eles também. E Moisés tinha para dar, tinha unção para dar, porque ele vivia com Deus, ele tinha comunhão com Deus. Agora sim, existe você tá cheio de Deus e você dançar e você bailar, mas existe você apenas ser levado pela presença de Deus que está no ambiente.
Sim. Essa questão que eu quero trazer, é isso que nos envolve. É a presença de Deus que nos envolve a rodar. Aí há essas manifestações do Espírito.
Não é o Espírito.
É claro que é o
Espírito. Ele disse que o Espírito é a parcialidade dos
pais. Não, disse que não é. Disse que não quer dizer que a pessoa está cheia do Espírito. A pessoa está fazendo isso pela influência do Espírito. Porque assim.
Se você for rodar, você fica bem a ponta. Porque se você fica 10, você não vai rodar. Não, mesmo os futuros. Bota 5 minutos aí, deixa eu ver. 5 minutos.
Mas assim. Sim, pessoal.
Dá para pensar, ele chegava a pessoas de vários países, de vários lugares, né? Naquele momento se uniu ali, automaticamente tinha falado. E eu vi um exemplo na internet de um povo, que é lá da Índia, não sei se é da Índia, vamos pesquisar o nome. É assim, o Espírito Santo de Deus, ele levanta uma pessoa, a pessoa é levantada por Deus, aquele dos outros para serem batizados no Espírito Santo. Então, assim, se a gente for ver assim, como é ligado, como não é, cada país, cada.
Não, mas isso é uma questão de costumes, é uma questão de. Não, a gente está falando de tecnologia, a cultura do homem, a cultura do homem, não é uma cultura do outro. Você está se debatendo uma coisa que nós temos que ter gostado. Então, quando é uma fala de aula ou uma sala de aula, isso é formar um debate.
Mas assim, não se pode dizer que todo mundo que está rodando, pulando, é por causa do Espírito Santo, porque está cheia do Espírito Santo. Entendeu? Não se pode dizer que ela está cheia. Por quê? Porque já aconteceu aqui, de a pessoa, a irmã está rodando num dia, no outro dia ela cai demoniada.
No mesmo dia.
É. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz que o Espírito não habita em templo sujo, é, nosso Deus não é Deus de confusão. Ok? Então, uma coisa é a alegria, outra coisa é quando você está sendo usado por Deus de verdade. Você pode notar que tem alguns irmãos aqui na nossa igreja que dificilmente dá lugar, mas quando dá lugar, né? Mas tem uns que. E tem uns que só dá lugar quando é para fazer alguma coisa, para entregar alguma profecia, alguma coisa. Eu, particularmente, creio que a presença de Deus faz uma diferença no ambiente. E até quem não é batizado com o Espírito Santo, até quem não é crente, percebe, sente alguma coisa. Entendeu? E nós somos seres emocionais, né? Igual somos a imagem e semelhança de Deus, né? Corpo, alma e espírito. Então a gente tem as nossas reações. Sim, tem as nossas reações. Né? Por exemplo, uma pessoa lá no mundo que o time dela fez um gol, ela pula, ela roda, ela sai correndo pela casa. Ela faz um monte de barulho, entendeu? Aí você vai dizer, nossa, isso parece o Espírito Santo. Não, mas não é. Não tem nada a ver. Emoção é emoção. Agora, é porque estamos na igreja, não acontece esse tipo de emoção aqui? Claro que acontece. Quando o seu time ganha aqui, Deus fala assim, vai acontecer isso e isso na sua vida. Isso para você é o seu time ganhando, fazendo gol. Aí você pode esboçar a sua emoção, certo? Mas a pessoa cheia de Deus, é com oração, leitura da palavra, tá? E a adoração não é necessariamente cantar. Cantar é cantar, adorar é diferente. Adoração a Deus, cantar é o quê? 5% do que é adoração realmente. Adoração é uma vida de devoção a Deus, isso é adoração. Igual os judeus, por exemplo, quando eles iam trabalhar, não era igual a gente, ai que droga, segunda-feira, não. Eles iam com sorriso no rosto, faziam tudo de bom grado, porque para eles estavam adorando a Deus com trabalho. Estou trabalhando, estou fazendo para Deus. Isso é adoração. Tudo que você vai fazer, faça para Deus. Isso é adoração.
Eu acho que aquela vizinha, ela estava achando bonito o pessoal rodando e pegando fogo, e ela fez isso a noite inteira.
Você lembra aquela tradição que às vezes uma pessoa que te passa a profecia que ela não te passa nada? Às vezes ela vai te
abraçar. E fala um monte de coisa assim que.
Fazer uma pergunta que assim, eu já perguntei várias vezes para outras pessoas responderem, mas sempre é bom tirar. Uma pessoa que um dia na igreja, pregando, falando línguas, rodando, no outro dia ela cai endemoniada.
Assim, o batismo com o Espírito Santo é uma coisa só, mas as línguas. Ó, batismo com o Espírito Santo, vamos lá, um revestimento de poder que desce sobre aquele que está salvo, ok? Não necessariamente que desceu as águas, mas que houve a transformação da salvação. Aí ela é batizada com o Espírito Santo. Só que as línguas estranhas, elas podem ser copiadas, elas podem ser imitadas. Entendeu? Pois é, elas podem ser imitadas. Por exemplo, se eu escuto direto o pastor falar em línguas, daqui a pouco eu estou falando a mesma língua que ele, né? Eu já decorei a língua dele. Ele imita, né?
Eu já
ele copia, ele imita. Entendeu? E assim, a própria Bíblia diz, né, em Mateus capítulo 7, nem todo aquele que me diz Senhor entrará no meu reino. E vai ter aqueles que vai dizer, Senhor, mas a gente não expulsou demônio, a gente não fez cura. E o Senhor vai dizer para eles, eu nunca vos conheci. Pastor?
Aí eu estava cuidando dela, aí Deus falou no meu coração, eu estava no nome dela, eu coloquei ela na cabeça e daí expulsei. Aí ele lembra que a pessoa que trouxe ela para cobrar para mim, é por isso que passou a falar comigo, então eu fiz isso dentro do novo. Eu mandei ele fazer, eu fiz isso. Aí ela disse assim, vigia, irmã, vigia, isso não é demônio, isso é Espírito Santo.
Foi o caso da Imatosa que eu fui lá. Temos que tomar cuidado, porque não só pode nós sermos batizados, como a irmã acabou de falar, mas espera aqui o nome dela aí. A irmã falou sobre essa pessoa que hoje ele está cheio de entregando tudo e amanhã.
Hoje ele entrega, amanhã
está demonizado.
Então, olha só, vamos lá. O que enche a pessoa é oração e leitura da palavra. Como é que você sabe se a pessoa lê a palavra? Se ela tem palavra se ela tem Bíblia, ela dá uma saudação, você fala, nossa, esse irmão tem Bíblia. Aí você sabe que ele medita na palavra. Entendeu? Se não tem, então não medita muito, não tem interesse, então não tem como estar cheio. Certo? Ou não tem Bíblia, mas pelo menos vem na oração, ora bastante e tudo. E aí você sabe que está cheio. Senão não está. Entendeu? Está vazio. Se falta em tudo quanto é oração, não ora em casa, não ora na madrugada, não tem Bíblia, não tem meditação na Bíblia, então ela está vazia. Profecia pode ser imitada, língua estranha pode ser imitada, entendeu? Porque assim, existe a nossa empolgação. E eu tenho muito medo disso, de entregar alguma coisa pela minha empolgação. Porque às vezes você está comovido com a situação do seu irmão que você conhece. É tipo assim, eu sei que o irmão mora de aluguel, estou comovido, poxa vida, tadinho do irmão, né? E o tempo vai se passando e isso vai virando, né, um sentimento maior aqui dentro. Aí no momento da adoração do Espírito Santo, falo, irmão Zezinho, Deus manda te dizer que você vai ter uma casa, você vai sair do aluguel. Quer dizer, aí eu estou fazendo pela minha emoção. A mesma coisa também, por exemplo, outra coisa, todo mundo sabe que, por exemplo, quem anda a pé quer comprar um carro. Quem mora de aluguel pede a Deus uma casa. Todo mundo sabe. Então, tem coisa que é muito óbvia. Você chamar, varão, vem aqui. Deus está me revelando que você está pedindo a Deus uma casa, varão. É ou não é, varão? Tem profeta na terra ainda. Sendo que eu sei que ele mora de aluguel. Então, claro que ele está pedindo uma casa para Deus. Então, isso não é revelação. Né? Não, nesse lado aqui, tem três pessoas com dor de cabeça. Deus vai curar agora. Sempre tem alguém com dor de cabeça, irmão. Qualquer grupo de pessoas, igreja ou não, qualquer lugar que você for, tem um grupo de pessoas, sempre tem gente com dor de cabeça, sempre tem gente com problema no trabalho, sempre tem gente com problema em casa, no casamento, sempre tem, isso é coisa comum da vida, então isso não é revelação.
Isso é
estatística. Então, quando é? Queria se aparecer. Então, agora, quando é de Deus, é uma coisa forte mesmo, uma coisa diferente. Quando é de Deus, é mais específico, sabe? Deus é específico, entendeu? É uma coisa só daquela pessoa. Eu já vi irmão revelar o RG, virar de costas assim e falar, a pessoa, pega todo mundo seu RG aí, que a pessoa revelada, o número do RG é tal, 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 falou. E a pessoa vem na frente com o RG na mão. Teve um que revelou. Não, aquele pastor ceguinho lá dos Gideões. Esqueci o nome dele agora, mas ele se veste igual um padre. Ele é cego. Ele faz bem assim. Esse. Não, não é esse nome não. Ele tem uma pregação dele que ele faz assim: esse irmão está nessa direção aqui, esse senhor aqui. Você está com um problema no coração, varão. Vem aqui que Deus vai te curar agora. E ele é cego. E ele é cego porque alguém que traz ele ao púlpito para pregar, a pessoa mostra para ele onde é que está a água, coloca as coisas na mão dele. Ele é cego. Não, ele é alto, magrinho, se veste igual um padre. Quando é Deus, é específico.
Fiz uma pergunta a respeito da ministração ou do batismo Espírito Santo?
Não, tem gente que ora para batizar com o Espírito Santo. Não que isso seja um dom, né? Dom é só os 9 dons da Bíblia.
Não, trazendo biblicamente.
Não, biblicamente, Paulo, lá em Atos 19, né, tem gente pregando, os crentes lá, e aí Paulo conversa com eles e fala: vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falaram: a gente nem ouviu ainda que existe o Espírito Santo. E aí Paulo ora por eles e eles são batizados com o Espírito Santo, né? Porque eles já eram batizados nas águas pelo batismo de João Batista, com imposição de mãos. Isso. Então, por causa disso que Paulo fez, a gente também pode, né? Tem alguns pregadores que: quem ainda não é batizado, vem à frente, eu vou orar para Deus batizar.
Porque assim, tem dias, tem alguém diz assim, tive que perguntar a oração, né? A oração, e o Bruno sabe daquele jeito. Então eu perguntei, né, muitos dias. Aí o irmão Bruno começou a falar umas coisas pra mim, falando de mulher, que eu tava orando, falando não sei o quê, tipo uma... Falei, mas eu não tô orando com ninguém. Aí eu deixo de perguntar, quando uma pessoa chama outra do Espírito Santo, tipo assim, a pessoa vai lá, pega na tua mão. Mesmo aquela pessoa, quando ela falou, dando um profetizando o mundo, profetizando a igreja, ela pegou na tua mão. Começou a revelar não sei o que lá de Deus. E a irmã começou a sentir a presença. Pode ser que a irmã esteja lidando com esse demônio espiritualmente, ou essa pessoa ela está sentindo mesmo a presença de Deus através daquela pessoa que está profetizando essas coisas aí. Você não falou que não habita no campo SUS. E aí, ó, uma coisa que eu queria tirar.
Não entendi.
É assim, ó. Ela não tá falando do Espírito Santo. Calma aí, ela tá falando do Espírito Santo.
É uma irmã entregando profecia para outra.
A tá. Pessoa está no mundo, está pronto, perfeito. Hoje à noite eu vou para a igreja e estou santo. Depois eu vou de dia para a rua com o meu povo. Aí eu pego, estou lá no culto, sinto a presença. Eu acho que estou sentindo a presença de Deus. Pego na mão do irmão, levo a mão lá na frente, o irmão vai sentir a mão só que eu estou sentindo. É a unção do Espírito Santo ou é a
sabe que uma pessoa que ela pode assistir ali, ela pode estar toda lastrada, os pontos dela com misericórdia. Não quer dizer que ela vai ser salva. Os dons de Deus que Deus dá, eles revogáveis. Deus te dá um dom, não vai tirar de você. Como você já viu uma pessoa mendiga na rua, para dizer para uma pessoa que ela tem um dom na vida dela. Você vê que quer dizer que ela vai ser salva com um pouco de dom. Porque o dom não traz salvação.
Entendeu?
E assim, a pessoa, eu entendi o que que é. A pessoa está toda desconcertada e vem entregar a profecia para mim e eu sinto a presença de Deus.
Isso.
Eu senti a presença de Deus, não quer dizer que essa pessoa está cheia. Quer dizer que eu tenho sensibilidade. E a presença de Deus muitas das vezes vem para confirmar que é verdade o que eu estou escutando. Entendeu? Porque você que sente, é você que é sensível. Né?
Interessante, você falou, a pessoa que está sentindo, porque essa pessoa não tem comunhão, agora se for mandar alguém que não tem comunhão, já te passou.
Não, porque ela não está ouvindo, ninguém vai sentir.
Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Da minha época de tempos atrás, de 10 anos atrás, já fiz profecia, só para finalizar, né, nossa, agora, que a gente tem só para finalizar, a gente sabe disso. Quando você entregar uma profecia para alguém, você entregar uma pessoa, você já ia falar para a pessoa. Hoje em dia, não pode pegar e levar uma pessoa a falar para outra. Se Deus te mostrou você pegando para falar para outra, por que Deus te mostrou você profetizando para aquela pessoa?
Só não pode falar abraçar, né?
Porque tem muita gente que fala a pessoa, por exemplo, que uma na série que
viajou. Eu não tenho que
ficar isso. Eu não quero falar para a pessoa. Vem cá. Aí põe uma Manassés aqui, aí para poder falar. Eu vou sair para a fé e vai sentar porque não trouxe. Porque quando o negócio é do Espírito, a pessoa já vai chegar, a pessoa não espera. Quantas vezes a gente mandou de profecia aqui, o que ele faz? Quantas vezes você já foi morto, já foi tocado por Deus, foi até a pessoa, você não vai, olha outra pessoa na sua frente. Porque você não foi falar, Deus não falou. Certo? Agora você não pode mostrar pra uma pessoa aqui toda hora pra falar assim, que Deus não mandou você falar nada. É difícil.
Emoção,
mas... É assim, né? Antigamente isso aí a pessoa chegava entregando pra você. Já chegou na Manassés, já entregando pra Manassés aquilo, o recado de Deus. Hoje em dia, eu não entrego, mas eu vejo que eu tenho que entregar. O que o irmão tem que entregar pra mim? Pode me acontecer. Deus, você... Eu não sei você, eu consigo ver que eu não tenho que entregar, mas eu consigo entregar para o irmão que eu vou passar para o irmão. Como é que pode, meu irmão? Então eu vou pegar o...
Você é o assistente do profeta.
É, eu vou pegar o vaso da irmã. Ou você é cheio, vai entregar para o seu irmão. Eu vou dizer, como vocês não tiraram um abraço? Até porque você dá um abraço no irmão é diferente. Ó, Deus, eu posso dar um abraço no irmão.
Deus quer falar em grito, né?
É.
Dá um abraço é normal, né? Porque às vezes... É, a pessoa, tudo que ela precisa é um abraço.
É.
Entendeu? Porque às vezes a pessoa não tem abraço em casa, não tem abraço na... Às vezes Deus manda você pegar o casal e fazer o casal se abraçar. Porque eles estão brigados, que feito cão e gato em casa e está sem comunhão com o outro. E aí, um abraço nessas horas, né?
Quebra tudo, né?
Quebra muita coisa. Então, mas é profecia, né?
É, paramos na onde, Marcos?
Oi? Página 9 ainda, quem pode receber o batismo com o Espírito Santo? Todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo? Todo mundo fala em línguas?
Não.
Nem todo mundo? Aqui vai dizer agora como que recebe o batismo com o Espírito Santo. Porque não é só para alguns, é a promessa de Deus para todos. Tá? Vamos lá. Todos os que creem. Atos 2, 17. Os que creem e o buscam. Através de uma vida de oração, leitura e meditação da palavra. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Então, oração, leitura e meditação. É, na verdade, Deus, ele não manda a gente ficar lendo a Bíblia. Ele manda sempre meditar. Né? Você lê, para e reflete sobre aquilo. Meditação. Então, você quer receber o batismo com o Espírito Santo? É oração, leitura e meditação da palavra. É, né? Claro que pedindo a Deus, acreditando, crendo, buscando.
Posso ler?
Pode ler.
Atos 17.
2:17.
17 da palavra do Senhor Jesus. E nos últimos dias acontecerá, disse Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos.
Pela fé, Gálatas 3, 14. O batismo com o Espírito Santo, ele é subsequente à salvação, né? Uma vez que você foi salvo, você está apto a receber o batismo com o Espírito Santo. Tanto é que em Atos tem conversões que a pessoa aceita Jesus e já é batizado também com o Espírito Santo, como no caso de Cornélio. Mas é um caso, mas não é todo mundo, é um caso específico. Oi? Acontece
também, da pessoa aparecer nas águas quando sobe na...
Sim, já sobe falando em línguas. Eu já vi isso já, é muito bonito. O caso de Cornélio, está, se não me engano, está em Atos 10. Atos 10. É, Gálatas 3, 14. Pela fé.
Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito.
Promessa do Espírito, né? O Consolador, o Espírito da Verdade.
Sobre os gentios, né?
Então, sobre os gentios que creem. Vivendo em obediência, submissão à palavra de Deus. Atos 5, 32.
Não se testemunhas acerca dessas palavras. Nós também o Espírito Santo, Deus deu eles e obedecem.
E também esperando, orando e buscando. Atos 1, verso 4. Glória a Deus. Então, pela fé, vivendo em obediência, submissão à palavra, esperando, orando, buscando e permanecendo em união e unidade fraternal. Atos 1,14.
Todos esses perseveraram unanimemente em oração, súplicas pelas mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos.
Conservando a espiritualidade. Isso é, são as. O que temos que fazer para receber o batismo com o Espírito Santo, né? Conservando a espiritualidade. João 14, 17.
Diz assim: o Espírito é verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós.
Ou seja, o mundo não pode receber, então você tem que permanecer fora do mundo. Isaías 44, verso 3, né? Tendo real sede de poder, você desejando, você querendo.
Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu redentor.
44:3. Lucas capítulo 11, verso 5. Do verso 5 até o 13. Isso é a parábola do amigo importuno. Não precisa ler, não.
Três pães.
Três pães, que eu preguei outro dia. E que falamos ontem também de três pães. Foi totalmente diferente.
Mas, né?
É, não deu tempo. O pastor me deu até 8h10 e eu fui até 8h20 e passei ainda.
É a segunda parte, né?
É?
É aqui, ó, a parte do recreio agora.
Aí o professor vai falar lá.
Mas você já sabe que que a farinha que vai multiplicar, né? O azeite fica para outro dia. Vamos lá. É, aquele caso que a gente falou, que a pessoa aceitou Jesus e já é batizada com o Espírito Santo. Isso não é todo mundo, tá? Por exemplo, no caso de Cornélios, Atos capítulo 10, verso 12. Leia aí. Atos capítulo 10, verso 2, perdão.
Atos 10, 2.
Isso daí está descrevendo quem era Cornélio. Depois Pedro foi lá, pregou para ele, ele aceitou Jesus e já foi batizado com o Espírito Santo. Porque mesmo antes de aceitar Jesus, receber o batismo nas águas, ele já era piedoso, temente a Deus, fazia esmola. Ele e toda a sua casa, né? Não só ele, mas ele e toda a sua casa. Então tá. A plenitude do Espírito Santo produz vida abundante, transbordante, né? Romanos 8, verso 2. É o poder para vencer e grande poder. Atos 1, 8. Onde fala da promessa. Atos 4, 33. É isso? 4:33? Atos?
Para todos estavam com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça.
Glória a Deus. Santidade, Romanos 1, 4.
Ou seja, a gente pode levar, né?
Sim, as apostilas vocês podem levar. 1:4. E 8:26. Romanos 8:26.
Poxa, Deus pode colocar o nome de Deus na apostila. Poxa, Deus mesmo.
Sim.
Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos correr, mas o próprio Espírito que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis.
Glória a Deus. Então vamos encerrar. É, a gente viu aqui sobre a igreja, né? Eclesiologia, doutrina da igreja. E igreja significa? Igreja significa? Quais são? Qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho e? Ensinar, né? Fazer discípulos, ensinar. Tá. Quem é o dono da igreja? Quais são as três características que provam que ele é o dono? As três propriedades. Ele é dono porque foi ele que construiu, que fundou a igreja. Ele é dono também porque ele... ele resgatou, ele redimiu. Então ele é dono por fundação, ele é dono por remissão.
Pagou.
Rendição, isso. Ele nos comprou. E ele é dono por eleição. Ele nos elegeu para ser a sua igreja, para ser o seu povo. 1 Pedro 2:9. Missão da igreja. Quais são as duas ordenanças de Jesus para a igreja? Isso, batismo nas águas e a ceia do Senhor. Tá? Se cair uma pergunta assim, é correto ceia? Ceia do Senhor ou Santa Ceia? Não vai responder Santa Ceia, hein? Correto é ceia do Senhor. É, línguas estranhas, língua dos anjos. Pode esquecer isso aí.
Isso é bom que tira nossas dúvidas, sabia? Porque tira muita dúvida, sabia? Muita coisa que a gente acaba comprando do povo aí fora, né? Se aqui você tá falando com Deus, tem pela vida, né? Então, você vai te
dar. Você escuta alguém pregar e aí você acha que é o certo, né? A Bíblia diz que não vai cair uma folha da árvore se Deus não deixar.
Essa passagem sim.
Onde é que está essa passagem aí? Isso é extra bíblico, isso não está na Bíblia. Isso é letra. Também não tem na Bíblia, não. É crentologia. Não, isso daí da folha seca da árvore é da letra do hino da Shirley Carvalhais. É. Fala, Barão.
Então, Marco, nesse livro, estou a pegar sem sentido. Um dia ele estava pregando sobre uma filha e uma filha também. Um dia ela não caiu numa filha dela. Isso tinha uma filha dela.
Uma figueira e Deus não permitiu que caísse nenhuma folha dela? Não, é... da figueira, acho que está em Lucas. E nesse caso não tinha folha para cair, tá? Porque essa figueira... essa figueira, ela estava fora de ordem, digamos assim, porque era inverno, era para ela estar seca, e ela estava cheia de folhas, verde, né, bonita, e aí Jesus foi procurar fruto e não achou. Aí ele amaldiçoou ela. No outro dia ela secou. Então caiu, foi tudo quanto é folha. Se era para Deus deixar cair... É, exato. A figueira representa aquele crente que é bonito por fora, mas não tem fruto nenhum, né? Essa passagem, se eu não me engano, está em Mateus.
Fala que o tempo da oportunidade, mas não tem fruto nenhum.
Mateus ou é Marcos? Sim. Sim, vem, Varão, vem. Pessoal, a apostila é de vocês, tá? Vocês estão pagando, ok? coloca o nome, leva para casa, não perde, pode estudar. Na próxima aula a gente vai falar dos pastores, das funções da igreja, diácono, presbítero, tá bom? Pode parar aí.
Meu irmão, primeiramente, paz do Senhor.
Amém.
Desculpa, André, do atraso.